Vou entender um pouquinho como é que a pandemia impactou, né, o início do processo de desenvolvimento da fala em crianças. Crianças justamente que estão neste período, né, que vai ali mais ou menos de 1 ano a 3 anos, enfim. Que impacto pode ter tido o uso de máscara? Estritamente necessário, não há dúvidas sobre isso, mas o uso da máscara e também o distanciamento social, né, que impacto isso tem? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Eliana Chochar, que é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professora Eliana? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Nós aqui agradecemos muitíssimo sua atenção. Então, eu começo justamente, professora, pela seguinte questão. Vamos tentar, eu acho que vocês vêm acompanhando isso já desde o ano passado, como é que as crianças nessa faixa, queria entender como é que funciona. Claro, sou mãe, me lembro de quando minha pequenininha, né, começou com as primeiras palavras, mas as crianças enfrentaram, e pais também, neste momento, uma mudança de rotina muito significativa, não é? Então, que impacto isso teve num primeiro momento?
Pois é, Roxane, o impacto foi enorme, né? Porque o desenvolvimento da fala, ele tem 3 variantes, né? Uma é a genética, né? Uma é a que ele recebe quando ele nasce. A outra é a ambiental, o ambiente em que ele vai viver. E a outra é a estimulação. Essa segunda e a terceira, o ambiente, que mudou totalmente. Ele saiu de um ambiente escolar ou de um ambiente de brincar com crianças, com iguais, com seus pares, para ficar dentro de casa com os pais. Uhum. Né? E a estimulação, porque na maior parte das vezes, esses pais estavam trabalhando. Então, a estimulação da criança, a possibilidade dessa criança ser estimulada, ou seja, ter conversas enriquecedoras, um ambiente linguístico enriquecedor, que é o que faz essa linguagem se desenvolver, uhum, ficou muito truncada pela pandemia, porque os pais estavam em casa trabalhando, e não só trabalhando no seu trabalho formal, como trabalhando dentro de casa, né? Na arrumação, na organização, da alimentação, da casa, etc.
Uhum. E para as mães, especialmente, o trabalho foi sobrecarregado, não é? E então isso dificultou um pouco um tempo a mais para as crianças. Todo mundo, né, se desdobrou para tentar dar atenção especial. Mas então, como você bem explicou para a gente, professora, tem a parte que é física, biológica, e a outra de estímulo externo. Essa é que foi bastante prejudicada. E foi possível, vocês estudaram, perceberam, acompanham casos de crianças que realmente tiveram um atraso nesse processo de desenvolvimento?
Ah, sim, com certeza. O que eu mais tenho escutado é as mães reclamando. A gente está num processo de pesquisa, né? Eu estou fazendo uma pesquisa, sim, eu não tenho a resposta ainda, mas, na verdade, a pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo neste momento, é com relação à aprendizagem formal escolar. Uhum. Então, porque antes da pandemia a gente havia avaliado um grupo de crianças de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. E agora, em 2021, no final, desde agosto, a gente está reavaliando essas crianças e também avaliando as crianças que hoje, né, em 2021, estão na primeira, segunda e terceira série, e nós queremos comparar essa diferença. A diferença dessa escolarização, né, internetizada, né, pela internet, que houve em relação ao que era até 2019. Mas, sem ser as pesquisas, sem ser uma pesquisa que eu, né, estou desenvolvendo particularmente, a gente tem tido muitas notícias de muitas mães reclamando de filhos com 2 anos e meio, com 3 anos, que ainda não iniciaram a fala. Porque existe uma barreira, né? E além dessa barreira, tem a barreira da máscara, né? Eu não sei se é um assunto que deve ser mencionado, mas tem, uhum, a barreira da máscara.
Sim. Sim, claro. É, sem dúvida alguma, não é? Apesar dela ser necessária, a gente sabe, né?
Ah, sim.
É, mesmo assim, precisa ser considerado especialmente nesse início, nessa etapa da vida, né, das crianças. É, agora, para entender um pouquinho melhor, então, o sintoma mais evidente é justamente essa dificuldade, né? Não falar, ou falar com dificuldade, ou deixar de falar aquelas primeiras palavras que a criança começa, né, a mostrar. Então, esse é um sintoma evidente. E que outros sintomas, professora, os pais, cuidadores, professores devem ficar atentos? E como é que é feito o tratamento, o acompanhamento disso?
Da minha área, da parte da fonoaudiologia, como eu já falei, a gente tem essa questão do desenvolvimento da linguagem propriamente dita. Mas, como eu trabalho num grande hospital, né, o Hospital das Clínicas, HC, a gente tem várias pesquisas e várias notícias, né, de que as crianças estão desenvolvendo também problemas emocionais, né, problemas sérios emocionais, psicológicos, porque esse isolamento, e para eles, né, imagina uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, que viveu 1 ano, o primeiro ano de vida sem estar isolado e o resto isolado. Para ele, o mais comum é estar isolado. Então, quando se coloca essa criança de novo para ser socializada com outras crianças, eles estão apresentando, sim, muitos problemas, estão enfrentando, assim, um problema enorme para se socializar, ressocializar, né, vamos dizer assim, porque eles passaram a maior parte da vida deles sem socialização. Eu só queria fazer uma menção, que eu acho que não ficou clara na minha fala, que eu sou totalmente favorável ao uso de máscara. Eu só comentei que a máscara, ela realmente cria uma barreira a mais para a compreensão da fala, tá? Mas eu sou totalmente a favor também, tá, Rosane?
Claro, não ficou bastante, é claro, professora, mas é importante nós enfatizarmos, né? Em que, no momento em que isso é estritamente necessário, é óbvio, né? Que as crianças agora estão voltando aos poucos para o ambiente escolar. Especificamente em relação à fonoaudiologia, quer dizer, é importante um especialista, então, acompanhar esse processo ao perceber, né, assim que o pai perceber que tem um atraso, quer dizer, o professor pode indicar isso também, não é?
Claro, claro, é super importante. O professor pode indicar e normalmente os professores indicam, e na grande maioria eu não vou dizer na grande maioria, mas 50% mais ou menos dos casos são os professores que chamam a atenção dos pais, porque os pais estão tão acostumados com aquela criança que não se dão conta, às vezes, de que ele está atrasado em relação aos seus amigos, aos seus pares, né? Então, uma grande parte das vezes são os próprios professores. E os pais, eles devem sim procurar um serviço para que haja essa estimulação. Já existem pesquisas que mostram que se essa estimulação se der precocemente, né, os pais não demorarem até 7, 8 anos para levarem o filho numa terapeuta, numa fonoaudióloga, essa criança vai se desenvolver normalmente. Ele vai ter só um períodozinho de terapia, né, digamos assim, de estimulação, porque na verdade não é nem uma reabilitação, é uma estimulação, né?
Sim.
E depois a criança fica normal, é só para ajudá-la nesse período, até porque a gente tem um período crítico, né, para o desenvolvimento da fala, que vai até os 3, 3 e pouco. Que é super importante que a criança desenvolva sua fala neste período, que é o período que a gente chama de optimal para o desenvolvimento da fala.
E mais uma dúvida, professora Eliana, é possível recuperar esse atraso, quer dizer, essa dificuldade inicial?
Ai, difícil essa pergunta, né? O que a gente tem de comparação que eu poderia fazer com você, né, assim, em termos absolutos, porque, como você deve imaginar, as pesquisas estão em andamento, né? A gente não tem respostas. Mas, por exemplo, se eu puder comparar com pesquisas que foram feitas há anos atrás de crianças que tiveram otites, e tiveram otites muito graves, né? Otites que impediam a audição, né? Que não impediam, mas diminuíam tanto a audição que era como se a criança não ouvisse. Então, obviamente, que uma criança que não ouve não aprende, né? Isso é claro, se ela não ouve, ela não tem como aprender a falar, né? Então, mas essas crianças, se foram cuidadas a tempo, e aí eu digo até uns 4 anos de idade, ela sim se desenvolve normalmente depois, né? Agora, se elas não forem cuidadas, por isso que eu falei dessa necessidade de procurar um profissional, se elas não forem cuidadas, é muito mais difícil a recuperação. Então, existe sim uma faixa etária para isso.
Alguma outra recomendação que a professora daria a pais, professores, cuidadores?
Tentar ao máximo estimular a criança, talvez lendo livrinhos. Ler livros é uma das melhores coisas que a gente tem para estimular, né, a linguagem da criança, porque você usa uma linguagem um pouco diferente da que você usa do seu dia a dia, né, que é aquela linguagem mais comum, tomou banho, vamos comer, escovou o dente, essas coisas assim, né? Quando você lê um livrinho, você estimula com outra linguagem, né? Existe uma linguagem muito mais rica. Então, se eu posso dar algum conselho, é ler livros, né? Livro é uma coisa, assim, maravilhosa e leva a gente para o mundo da fantasia, né?
Sem dúvida. E estimular os sentidos, né? A criança é tão rica nisso, ela responde tanto isso, né, professora? Dançar, claro. Cantar, enfim.
Cantar, isso. E tem, assim, tem muitas brincadeiras que os pais podem fazer, claro, né? Que a gente, aqui no laboratório, a gente orienta muito, tipo, dança da cadeira. Então, vamos todo mundo rodar em volta da cadeira, quando parar a música senta. Porque tão importante quanto ouvir o som é ouvir a ausência de som, né? Isso é muito importante também para o desenvolvimento da fala. A gente orienta esse tipo de brincadeira, como eu já falei, a gente orienta a leitura de livros e assim por diante. Enfim, todas as brincadeiras infantis que envolvam uma linguagem, elas são super importantes.
Muito bem, esse alerta é muito importante, então vamos ficar atentas nas crianças de 1 a 3, até 4 anos, o acompanhamento, né, em função de todo esse processo de mudança de rotina que as crianças, pais, atravessaram, não, atravessam, né? Quer dizer, está acontecendo timidamente essa retomada, essa volta para a escola, mas claro, né, esse distanciamento social, uso de máscara, tudo isso pode atrasar o desenvolvimento da fala, da linguagem. Então, todo cuidado é importante, na dúvida, né? Buscar um especialista para tratar desse problema. Professora Eliana Chochar, do Departamento de Fonoaudiologia, Físio e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Ela pesquisa o assunto. A gente pode conversar oportunamente, viu? Em outro momento, professora. Muito obrigada.
Tá. Muito obrigada a você e obrigada aos ouvintes.